segunda prestação de contas da Secretaria de Saúde. O período que nós vamos avaliar é abril, maio e junho. Então, vamos lá. Aqui é o artigo da lei que nos fala sobre a prestação de contas. Em relação às auditorias, nós não tivemos nenhum processo no segundo trimestre na Secretaria de Saúde. Em relação à produção de serviços, foi nesse período que inauguramos o Complexo de Saúde Dr. Alberto Caran, a UPA, UPA e Policlínica, né? Inauguração do CAPS-AD, a realização da primeira etapa da campanha de multivacinação, nós atingimos 94,27% da meta. Também realizamos a campanha de idosos, de vacinação, com 90,14% da meta atingida. E também teve a avaliação do Hospital da Santa Casa Misericórdia de Ouro Preto pelo Comitê da Contratualização, que o avaliou em 90% das metas atingidas. Aqui nós apresentamos o nosso quadro de ultrassons, de exames que estão sendo encaminhados, e há uma pequena fila de espera em três deles, que é o de mama, o abdominal e o de vias urinárias. Isso era até junho de 2008, tá, gente? Esse quadro pode ter mudado, a gente já tem 2 meses que estamos aí. Aqui o acompanhamento das nossas consultas especializadas. O que está em destaque de verde é o que tem uma fila grande, com uma demanda reprimida. E a endocrinologia tem uma fila de espera porque a gente não tem profissional contratado na rede, né? Os dados do SAMU, nesse período houveram 9.112 ligações, né, por estes motivos. Ali nós destacamos a questão do trote, que vem caindo a quantidade de trotes, mas ele ainda é grande. Foram 1.241 ligações de trote, né, recebidas nesse período. Aqui, os principais motivos de deslocamento das ambulâncias desse serviço, que totalizaram 827 saídas, né, por essas causas. Aqui são as internações realizadas na Santa Casa, exclusivamente de SUS. Que manteve, né, na hora que você pega o total das internações, não há uma discrepância de internações, né? Só salientando aqui que a pediátrica, devido ao período de frio, né, houveram muitas internações, que é um número que não é comum das outras internações, dos outros períodos, né? Não internações, períodos. Aqui são os dados da farmácia popular, as vendas de abril, são dados que estão por dia, maio e junho. E aqui os mais vendidos, a simvastatina, Atenolol, hidroclotiazida e o Aécio, né, são os 4 medicamentos mais vendidos. O gráfico, que mostra um declínio, à medida que a gente coloca medicamentos, a nossa farmácia básica está abastecida, há uma queda na venda de medicamentos na farmácia popular. Aqui, em relação à vigilância à saúde, os dados da nossa campanha de vacinação da primeira etapa, né? Então, de um ano, nós ultrapassamos a meta de 1 a 4, nós ficamos com 91. E no total, com 94,27% na campanha, né? O que diferencia da rotina, que é o principal para nós, é a rotina estar coberta, né? E aí está tudo acima de 100%, né? Dá uma divergência em relação aos dados que nós já explicamos aqui anteriormente, né? Questão aí de fonte de onde que é tirado a população-alvo. Se é SINASC, se é IBGE, dá sempre uma divergência. De qualquer forma, nós estamos com a nossa, com as nossas crianças vacinadas, totalmente vacinadas, né? 100% das crianças estão vacinadas. Aqui o movimento do fundo. Nesse período foi de R$ 6.335.218,92 de receita, com uma despesa de R$ 7.288.276,61. Hã? Então tá aí para esclarecer os dados, se alguém quiser, e aí a gente encerra a nossa prestação de contas também. Foi bem resumida. Aí eu passo a palavra para o secretário, se ele quiser fazer algum esclarecimento.
Nós temos as diretrizes da secretaria nesse ponto em que nós nos encontramos. Nós estamos nos preparando para trabalhar com três prioridades na secretaria. A primeira é a reforma da rede física. Nós temos 56 unidades na Secretaria de Saúde, somando-se as unidades administrativas com aquelas onde há atendimento assistencial à saúde. Nós conseguimos reformar aproximadamente 15, em outras nós fizemos pequenas manutenções, mas a nossa rede ainda tem vários imóveis em más condições, né? Casas alugadas, alguns imóveis próprios muito deteriorados. Então isso é uma prioridade da secretaria daqui para frente. Uma segunda prioridade é a informatização. Nós praticamente não temos informatização nas unidades. Isso tem que ser uma prioridade nossa também, para frente. E o terceiro ponto é a organização dos fluxos. Os nossos fluxos ainda não estão bem organizados. Os pacientes ainda se perdem, quando tentam caminhar dentro do sistema, eles ainda se perdem. Vários servidores ainda não assimilaram os nossos protocolos, as nossas orientações administrativas. Então, isso seria uma prioridade também. Nós precisamos trabalhar com essas três prioridades: a reforma da rede física, a informatização e a organização dos fluxos. Nós estamos muito esperançosos e confiantes com a implantação do plano diretor de atenção primária, que o governo do estado começou a fazer aqui em Ouro Preto. É um plano que vai levar 20 meses de preparação para começar a implantação. E esse plano tem recursos para informatização, tem recursos para reforma e tem recursos para o transporte sanitário também. O estado tem recursos para investir nessas três áreas. Temos alguns estrangulamentos importantes, que são algumas áreas cirúrgicas ainda muito estranguladas. Otorrinolaringologia, temos apenas um cirurgião otorrino que não dá conta da demanda, que ele mesmo cria, né? Ele indica cirurgias e não consegue operar. Precisamos de um segundo cirurgião otorrinolaringologista. Varizes, há uma demanda importante. E na área de cirurgia geral tem uma demanda também que poderia não existir. Então, nós estamos trabalhando, estamos priorizando trazer mais cirurgiões para Ouro Preto. Os cirurgiões que nós temos aqui não dão conta. Nós temos 3 cirurgiões gerais que não dão conta da demanda. E nós temos um otorrinolaringologista também que não dá conta da demanda. Né? Nós tínhamos uma fila muito grande de catarata, que chegou a 160, mais ou menos, que nós começamos um processo que está se desenrolando e as pessoas estão sendo operadas. E nós nem consideramos mais a catarata como problema, porque a solução está acontecendo. Onde não está acontecendo solução é varizes, otorrino e um pouco de cirurgia geral. Nós estamos para receber um recurso do governo do estado, que chama ProHosp de urgência e emergência, de 25 mil por mês. Esse recurso já foi aprovado na CIBMicro e já está para chegar no Fundo Municipal de Saúde, a qualquer momento. Com esse recurso, nós estamos planejando acrescentar mais 7 mil reais do município e montar um plantão físico de cirurgia e de anestesia na Santa Casa. Plantão físico, não seria mais sobreaviso igual é hoje. Já tivemos algumas conversas com a Santa Casa e isso já foi decidido. Tanto por parte da secretaria quanto por parte do hospital, está decidido que esse plantão vai acontecer. Eu já consegui o recurso que faltava, 7 mil reais, no Fundo Municipal de Saúde. O Ivon conseguiu espremer mais um pouquinho lá e vai sair esses 7 mil a mais. Então, com 32 mil por mês, nós vamos conseguir o plantão físico de cirurgia e de anestesista. Com isso, nós vamos quebrar um pouco esse monopólio que tem aqui em Ouro Preto, um grupinho só que não faz e não deixa ninguém fazer. Aí nós vamos trazer mais 2 ou 3 cirurgiões, ninguém vai ser prejudicado, eles vão continuar trabalhando normalmente, vão ganhar o mesmo dinheiro, não vão ganhar menos nem mais, mas os outros que vão chegar vão ganhar também e a população vai ganhar mais ainda, porque vai ser atendida. Então é uma medida que não prejudica ninguém. Só é boa para todo mundo. Né? Assim que esse recurso cair no Fundo Municipal de Saúde, o Ivan está monitorando isso lá para a gente, nós vamos dar início. Já conversei com 2 cirurgiões que têm interesse de entrar na escala e sexta-feira eu vou conversar com o 3º cirurgião para ver se ele tem interesse. Aí nós teríamos os 3 aqui de Ouro Preto e mais 3 que têm interesse. Um, inclusive, já se mudou para cá. Tem um segundo que, se a gente garantir para ele um plantão semanal, ele muda. Então, eu acredito que é uma coisa que vai evoluir bem. Temos um problema na oftalmologia, como vocês viram, né? Nós temos 2 oftalmologistas e eles não estão dando conta. Você hoje está levando 90 dias para uma consulta. Nós conseguimos agendar 260 consultas novas por mês e temos uma fila de 500, né? Então é só fazer as contas que a pessoa só vai conseguir agendar para o 3º mês. Né? Nós estamos tentando trabalhar com o optometrista. Né? O optometrista é um profissional de nível superior, formado em curso, credenciado pelo MEC, que faz toda a parte de refração. Miopia, principalmente miopia, hipermetropia, astigmatismo. A grande demanda, a maioria dos casos que vão para a oftalmologia são problemas de refração. Então, com isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aliviar os oftalmologistas que vão se dedicar àquilo que só eles podem fazer e o optometrista vai fazer a parte de refração para ele. Com isso, nós esperamos, eu digo com toda franqueza, eu espero fila zero em oftalmo, com a entrada em ação do optometrista. O MEC, através de uma portaria, já regulamentou o Centro de Referência Oftalmológica, onde consta que o optometrista deve fazer parte da equipe. Então, isso nos deu fundamento para... Nós já licitamos, já tem um vencedor na licitação. Falta só o Ivon conseguir o dinheiro para pagar ele. Né, Ivon? Mas assim, é difícil licitar e alguém ganhar, né, gente? E querer fazer. Mas entenda, o dinheiro a gente arruma depois. Temos um problema também na neurologia, né? Tem uma certa fila, mas nós implantamos na policlínica, há alguns meses atrás, possivelmente há uns 6 meses atrás, né, Pilar? Deve ser uns 6 meses. Nós implantamos uma regulação na consulta especializada. É o seguinte, o próprio especialista, ele verifica os encaminhamentos antes e ele prioriza. Com isso, quem realmente precisa, passa na frente. Né? Quem quer trocar o óculos, por exemplo, pode esperar um pouquinho, mas quem tem glaucoma não pode. Né? Então, esse sistema ajudou muito, aliviou muito. Porque o próprio neurologista, por exemplo, ele prioriza aquele que ele acha que tem que vir para ele primeiro. Se você tinha uma, antes, quando você tinha uma fila burra, era por ordem de chegada. Quer dizer, o cara precisava, chegou depois, fica esperando. O cara que pode esperar um pouco, chegou primeiro e é atendido primeiro. Então, esse sistema ajudou muito. Né? Então, por exemplo, tem fila, mas não tem ninguém correndo risco de perder a vista. Né? É para isso que tem a regulação. Nós temos um outro problema também, que a Pilar gentilmente não mostrou, né, Pilar? Que é o seguinte, nós temos uma indicação muito grande de exames de alta complexidade. Por exemplo, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses exames, as pessoas sempre nos perguntam assim, por que que demora tanto? Pelo seguinte, gente, nós contratamos clínicas, licitamos e contratamos clínicas, e lá na licitação nós colocamos o número de exames que uma população de 70 mil habitantes precisa de tomografia e de ressonância e de ecodoppler. Só que os especialistas indicam assim 5, 6 vezes mais do que o parâmetro. Entendeu? Então a pessoa chega na policlínica, eu estou com uma dor nas costas. O médico às vezes vai lá e pede uma tomografia. Coisa que ele às vezes podia resolver com um exame clínico ou então com um raio-x simples da coluna. Ele já vai para a tomografia. O que acontece? Se a gente for atender isso, primeiro, quem realmente precisa de tomografia não vai ser atendido. Né? E segundo, a gente não aguenta bancar exame de alta complexidade dessa forma. Né? São exames caros. Uma ressonância particular deve custar uns R$900, né? Na licitação são mais baratos. Mas é um exame caro, né? Como que eu pago com uma ressonância? Eu faço 40 mil glicemia de jejum. Entendeu? Com o dinheiro que eu gasto com uma ressonância, eu faço a glicemia de jejum para 1 ano em Ouro Preto. Então, tem uma regulação para isso também. Tem uma médica, auditora na secretaria que pega. E não adianta o médico escrever urgente lá não, viu, gente? Porque às vezes o paciente, bota aqui urgente, doutor. Ou às vezes ele mesmo escreve lá com a letra dele, urgente. O importante é que o médico faça uma justificativa bem feita de por que ele quer o exame. Né? Se ele explicar direitinho que esse exame é importante, que é a prioridade, a médica da secretaria vai passar na frente. Esse caso aqui pode ser um tumor cerebral. Essa tomografia faz rapidamente. Entendeu? Esse caso é uma paciente com epilepsia, tem 10 anos, não precisa ser urgente. O paciente já tem diagnóstico, tem 10 anos, tem epilepsia, vai fazer a tomografia. Não é um caso de urgência. O médico tem que explicar direitinho lá. Se o médico não explicar nada, o exame fica. Entendeu? Então, a médica reguladora tem essa função. Ela está lá para isso. Não é para impedir ninguém que está precisando do exame de ter, mas exatamente o contrário. É para que as pessoas que realmente precisam tenham acesso. Entendeu? A gente trabalha com os médicos, mas tem médico que é apressado, não quer conversar com o doente, não quer examinar, vai lá e taca o exame. Aí o doente sai todo satisfeito, achando que, não, ele me deu o exame, a consulta foi boa. Não é verdade. Se ele perder um pouquinho de tempo, conversar, examinar, botar a mão no doente, ele às vezes nem pede exame. Resolve o problema só com o diagnóstico clínico. Né? Então a medicina tem isso. Primeiro, esse negócio do médico tá examinando muito rápido. Segundo, que os médicos eles são formados hoje para pedir exame. Os cursos de medicina estão muito mal orientados. Eles estão formando médico que não conversa com doentes. Que só quer saber de pedir exame caro, que viu no Fantástico domingo, né? E vai lá e pede o exame. O curso de medicina da UFOP está sendo feito com outra visão, com a visão de médico generalista voltado para o programa de saúde da família. Nós estamos botando muita fé nesse curso por causa disso. Então, os exames de alta complexidade, o grosso da demanda realmente bem pedida, bem justificada, a gente consegue atender. Então, basicamente é isso, né? O resumo que eu queria falar. E a gente vai conversar. Ô Ivan, você podia explicar por que a receita do trimestre foi menor que a despesa? Tem jeito? 6 mil de receita, 7 mil de despesa liquidada. Nós temos em Ouro Preto cardiologista que dá o número de consultas necessário para a nossa população. Nós temos dois cardiologistas, entendeu? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, o paciente chega no posto e fala assim, doutor, o clínico fala assim, doutor fulano, eu tenho pressão alta, o senhor encaminha para o cardiologista? Aí o médico vai lá e encaminha. Cardiologista não trata pressão alta, quem trata pressão alta é o clínico. Cardiologista trata a pressão alta complicada, aquela que não melhora com 3 remédios, com 4 remédios, aquela em que o clínico suspeita que pode ser hipertensão secundária, porque 90%, 95% das hipertensões são de causa desconhecida, né? 5% tem uma causa conhecida, tem um tumor, tem uma insuficiência renal, essa vai, tem que ir para o especialista, mas a hipertensão primária, essencial, essa é a do posto. Então os cardiologistas estão tratando pressão alta. Aí não sobra fila. Aí quem precisa de cardiologia não fica para trás, seu Benedito, porque a gente tem a regulação. Se o cara tem um sopro cardíaco, se ele tem uma angina grave, entendeu? Se ele vai precisar de uma ponte safena, esse paciente eu asseguro para o senhor que ele está conseguindo consulta. Tá? A gente regula isso. Agora, o paciente que está tratando pressão com o cardiologista, possivelmente ele está na fila. Tá? Eu posso garantir para o senhor. Nós estamos com um problema agora, que uma das cardiologistas tirou licença gestante, né? Então realmente agora a demanda ficou meio apertadinha mesmo. Mas a gente deu um jeitinho também. Eu pedi ao Dr. Paulo Brandão, que é médico da universidade, para atender uma vez por semana os riscos cirúrgicos. E eu estou fazendo os riscos cirúrgicos 2 vezes por semana. Você vê, eu sou clínico. Por que eu faço risco cirúrgico? Porque eu sei fazer. Não precisa ser cardiologista para fazer risco cirúrgico. A faculdade ensina isso para a gente. Entendeu? Eu mando para o cardiologista o risco cirúrgico complicado. Né? Risco cirúrgico simples, quem vai fazer hérnia, perda de vesícula, isso o clínico faz. Então, tem fila, mas a gente mais ou menos desafogou. Porque a doutora Eliane vai ficar 4 ou 5 meses, né, se não me engano, que ela está com uma gravidez complicada. Acho que ela vai ficar uns 5 meses fora. E nós fizemos um processo seletivo para a cardiologia, já pensando nisso. Inscreveram 4, nenhum foi fazer a prova. Entendeu? Teve um que eu até liguei para ele. Falei, doutor, tem aqui, se eu venho, ele falou, vou. Eu, interessa. Está pagando tanto, é tantas consultas por semana. E ele não veio fazer a prova. Se ele tivesse vindo fazer a prova, estava tranquilo. Entendeu? Endocrinologia, o mesmo problema. Já abrimos 3 processos seletivos para endócrino, ninguém aparece. Agora, Deus ajudou, né? Que nós abrimos o processo para médico PSF, está vindo para o Preto, mudando para cá, um médico de Natal, Rio Grande do Norte, que a mulher dele é endocrinologista. Olha só como é que Deus ajuda, né? Então, isso é Deus mesmo, porque eu não fiz força não. Eu estou trazendo o marido, eu não sabia que a mulher era endocrinologista. Então eles mudando, nós já vamos abrir dia 30 o processo seletivo. Já vamos avisar ele, ó, fala para sua mulher para fazer, que tem vaga para ela aqui, para trabalhar em Ouro Preto. Então, o problema, quando você conversa, gente, com os outros secretários, você vai no encontro nacional de secretário, igual eu fui em Santa Catarina, você sabe qual é o maior problema do SUS hoje, um dos maiores, é médico. Porque é médico, não tem desemprego entre os médicos. O mercado de trabalho é muito favorável. Eles não fazem nem greve, eles pedem demissão. Entendeu? Eles estão tão bem que quando eles não gostam, eles pedem demissão. Nem greve eles fazem. Aí você fica fazendo mil acordos para o cara não pedir demissão, entendeu? Então por isso que a gente trouxe esse curso de medicina para Ouro Preto, para ver se melhora um pouquinho esse mercado aí, porque ficar dependendo. Esse mês eu perdi uma pediatra para a Mariana. Fizeram uma oferta lá para a Mariana que cobriu o que ela ganhava aqui. Ela pegou, foi para a Mariana. Concursada. Agora, quando Ouro Preto melhorar 200 conto a mais que Mariana, ela vai voltar para Ouro Preto. A hora que Itabirito pagar mais 150 a mais, já vai ver Itabirito. Entendeu? Não tem vínculo com a população, tem vínculo com o mercado. É, quer dizer, eu acho isso um exagero, não consigo entender essas coisas. Né? Tratar a medicina como se fosse açougue, padaria, você entra e compra. Entendeu? O médico tem que ter um compromisso com a população. Né? Ninguém vai morrer de fome, ninguém vai deixar de educar os filhos, entendeu? Não precisa sair correndo atrás de dinheiro com essa voracidade, não, hein? Pode ter um pouquinho mais de compromisso com o povo de Ouro Preto, né? Assim fica difícil. No futuro, nós vamos ter que fazer um plano único para médico, para não ter essa competição entre cidades. Isso é uma guerra que todo mundo perde. Né? Todo mundo perde. Ué, não tem jeito. É, agora o futebol, o Milan pagou mais, vai para o Milan. O Arábia Saudita pagou mais, vai para a Arábia Saudita. É assim. Se fosse futebol, né? Mas é saúde, é a coisa muito mais importante, muito mais séria. E não tem jeito, é bobagem. Você fala, ah, então paga igual a Mariana. A hora que Ouro Branco der um desnívelzinho, vai para Ouro Branco. Ouro Branco está a 20 km de asfalto. Entendeu? Tem gente aqui em Ouro Preto que trabalha em Ouro Branco, médico. Então assim, não adianta ficar correndo atrás do rabo do cachorro, não, gente. A gente tem que ter um plano, uma carreira. As universidades hoje são assim. Não adianta o servidor mudar para o Espírito Santo, ele vai ganhar a mesma coisa que ele ganha no Preto. Entendeu? E isso ajudou a fixar mais os docentes, os servidores federais. Plano único para todo o serviço público universitário. Entendeu? Então isso vai ter que acontecer. Ou então transformar o médico em carreira de Estado, igual o juiz. Né? Mas aí só vai ter médico no serviço público, né? Porque carreira de Estado, juiz, judiciário, não, você não compra. Serviço de juiz, compra. Quer dizer, você compra, mas escondido, né? Assim, publicamente você não pode comprar. Chegar para o juiz e falar, oh, me dá uma sentença aí. Então, se quiser transformar médico em carreira de Estado, eu estou apoiando. Aí só vai ter menos serviço público. Vai pagar bem para chuchu, para ter um emprego só, 40 horas. Então, igual juiz, igual promotor. Mas enquanto não for, nós temos que formar mais médicos. Eles não gostam disso não, porque eles falam que está diminuindo a qualidade. Não está diminuindo a qualidade. Entendeu? Está aumentando a oferta de profissionais. E além disso, o cara que tem qualidade consegue. Não é isso que é o capitalismo? Se quer ser capitalista, vão ser capitalistas até o fim então. Tem muito no mercado, os bons vão ser empregados. Mas é que é um capitalismo sem risco, né? Só o bom do capitalismo, o ônus do capitalismo ninguém quer. Quer fechar as faculdades. Essa faculdade de Ouro Preto já deu polêmica para abrir, porque não pode, porque é médico demais, não sei o que. Médico demais aonde? Só se for em Belo Horizonte, porque aqui não tem. Entendeu? Tem que espalhar esse povo um pouquinho, ué.
Quem fez essa pergunta? Quem? O mestre Areia? Realmente acontece essas coisas. Mas eu vou tranquilizar o secretário, que a receita no ano, até essa prestação de junho, está com R$15.185.000. E os pagamentos nossos foram R$14.283.000. Então a gente tem um superávit, né? Um lucro de R$902.000 ainda. Mas justificando por que aconteceu isso em julho. Não tem relação de receita com despesa. O ideal é que a receita e a despesa fiquem equilibradas para não dar esse tropeço. Felizmente, a receita foi maior, mas como eu tinha no primeiro trimestre, eu recebi mais dinheiro, então o dinheiro que eu recebi é maior no primeiro trimestre, compensa o que eu recebi de menos no segundo semestre. Mas o fato que justifica isso é o seguinte, quem financia a saúde nos municípios é a União, o Estado e o município. Pois bem, foi cancelada a CPMF. Isso diminuiu o recurso financeiro da União para ser repassado para os municípios e Estado. Mas o problema ainda não é esse, porque todas as receitas nossas provenientes da União estão chegando na época certa, sem atraso. O problema é que a União repassa para o Estado, o Estado não está repassando para a gente. Então aí que às vezes ali eu tenho a despesa e o recurso não chegou. Mas felizmente nós conseguimos controlar a situação, porque chegou recurso no primeiro trimestre e que cobre isso aí. A despesa nossa, eu falei, União, Estado e município, mas tem os convênios também, tá? Como nós recebemos bastante recurso do Estado para convênio, então isso aumentou o nosso recurso financeiro. Isso também ajuda a bancar despesas que nós realizamos. Tá? A nossa situação no primeiro semestre, né, ou segundo trimestre, é bastante boa, está tranquila. Os nossos fornecedores estão com pagamento praticamente em dia. A gente não vê ninguém reclamando. A não ser algum caso pontual, regulamentação e documentação mesmo. A formalização do processo de licitação e compra é complexo. Então pode ser que pode acontecer alguma demora, porque essa nota não foi liberada para o fundo, e o fundo só pode pagar se a nota tiver recebida, a mercadoria conferida e o aceite do almoxarifado e dos responsáveis. E tem mais uma exigência para convênio. Além de tudo isso, eu tenho que ter um termo para equipamento e materiais permanentes. Quem me pede para comprar tem que me devolver um termo de compromisso assinado que é responsável por aquele equipamento ou para aquele material permanente. Sem esse documento, eu não libero pagamento. Porque eu libero com essa pendência, o pessoal acaba esquecendo, depois, quando vem uma auditoria, eu acabo sendo penalizado. Nós estamos aproximando também do final do mandato do governo, você entendeu? Então nós temos que ter muita atenção com relação à execução do orçamento. A gente não pode deixar o governo, mesmo que o nosso prefeito seja eleito, a gente não pode deixar para o governo seguinte despesas contraídas nesse exercício sem o financeiro. Isso é crime fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal vai punir tanto o gestor, o prefeito e as pessoas envolvidas no processo. Então nós temos que ficar atentos para a gente não correr nesse erro, né, nessa falta de maldade. Então nós temos que ficar bem certo o que vai acontecer daqui para frente. O nosso orçamento, ele foi preliminarmente autorizado em 32 milhões. E ele está com 32 milhões até hoje, atualizado. Nós empenhamos mais ou menos 27 milhões. Empenho é aquela condição que você dá para o fornecedor de fornecer uma matéria-prima, um produto, material permanente e tudo mais. Pois bem, dos 27 milhões que nós empenhamos, nós estamos com a compra autorizada a ser efetuada, e aí inclui folha de pagamento também de funcionário, né, servidor. Nós já liquidamos aproximadamente 16 milhões. Então, veja bem, eu tenho uma autorização de compra de 27, eu já recebi um compromisso assumido de mercadoria fornecida, conferida, de folha de pagamento, no total 16 milhões. E nós pagamos 16 milhões. E tem um saldo remanescente, né, de 27 para 16. É o que está pendente para ser comprado. E também o pessoal entregar a mercadoria. Isso pode ser reavaliado, ver se é necessário realmente chegar esse produto que nós priorizamos como compra. Se a gente achar por bem, no planejamento, que não é necessário, a gente vai cancelar e com isso a gente vai reforçar nosso caixa para quem assumir a prefeitura no ano que vem, 2009, tenha condições de fazer uma gestão tranquila. Eu falei que o nosso orçamento desse ano é 32 milhões. O ano 2009 está previsto 45 milhões. é muito dinheiro, tá? Saúde, nós éramos o primeiro problema do município. Hoje nós somos o segundo, né, secretário? Por que que é isso? Porque houve recurso financeiro, houve quem bancasse nossas ações. E quando a gente tem dinheiro, a gente consegue eliminar os problemas e o pessoal fica satisfeito e realmente a imprensa, o controle social nos poupa um pouco, né, Ari? A gente apanha bastante, a gente é impressionado. Então, 45 milhões, nós temos essas informações pontuadas para cada ação que a gente vai fazer ano que vem. Pois bem, agora no final de junho, princípio de setembro, parece que é agosto que nós temos que fazer a prévia do orçamento, né? Eu vou mandar isso para o planejamento nosso. Para a parte financeira, comparar o que está previsto de recurso financeiro com as despesas que o município está angariando, né? Pessoal, nós como gestores, a gente quer gastar o máximo para atender mais ações. E toda a secretaria faz isso. Então, para vocês terem uma ideia, nesse orçamento de 2008, a informação que eu tenho, que quando chegou essa época de agosto ano passado, chegou uma demanda de despesa de quase 250 milhões de reais. E a nossa receita foi 160. Você vê o quanto que o pessoal pediu, quanto que é a nossa necessidade, quanto que eles cortaram, né? Então, está nesse momento a gente passar os meus 45 milhões de minha necessidade e o pessoal vai falar que assim, ó, quanto que você gastou este ano? Quanto que é o percentual que você gastou? Nós estamos mais ou menos em 22%, que é um bom índice, né? Tanto é que nós somos o segundo problema. 22%, 23% do total da arrecadação é um bom número para a gente tocar a saúde. Mas eu baseei numa receita de 150 milhões, então nós fizemos uma previsão de, como está dando 22% dos nossos gastos, eu coloquei 20%. 20 de 150 a 30 milhões. Então, naqueles 45 que eu pontuei, eu falei assim, ó, eu peço 30 milhões para a prefeitura, recebo 10 do Ministério e 4, 5 milhões de convênio com o Estado. Então, essa é a minha previsão. Mas quando chega aqui no município, eu falo assim, você pediu 20% de uma receita de 150 milhões. Mas essa receita de 150 milhões, ela é uma receita bruta. Ela tem, então, algumas deduções. E essa base de cálculo passa, por exemplo, para 100 milhões. Se eu pedir 20% de 100 milhões, é 20 milhões. Mas eu preciso de 30. Como é que eu vou fazer? Então, algumas ações que eu pontuei, elas são descartadas. Não é bom, mas não tem dinheiro para fazer o quê, né? As previsões também para o ano que vem são boas, né? Eu acho que nosso orçamento, se não for nos 45 milhões, no mínimo igual ao desse ano. Eu acho que a gente nunca, o município não tem intenção de passar um recurso para a gente inferior ao do ano do exercício presente, né? Se eu gastei 32, eu nunca vou passar 25 ou 26. No mínimo 32. Eu acho que com 32 a gente consegue também fazer um serviço bom, embora a nossa demanda aumente, né? Eu tinha falado com o secretário, só para vocês terem uma noção, em 2004, quando terminou o governo da Marisa, parece-me que o orçamento total da Secretaria de Saúde era 8 milhões. 8 milhões, com suplementações tudo, 8 milhões. Em 2005, quando nós assumimos o governo, o nosso orçamento, não sou muito bom assim, dos números, mas mais ou menos a ideia eu tenho, era 12 milhões, era 8 em 2004, em 2005 ele passou a ser 12 e depois, após as suplementações no mês de final do ano de 2005, passou a ser 14 milhões. Então vejam vocês, que terminou a gestão em 2004 com 7, 8 milhões e nós terminamos o primeiro ano do governo nosso com 14. O nosso segundo ano, certo, Ari? Estava previsto 14 milhões e nós executamos 18. O terceiro ano estava previsto 18, nós somos para 22. E esse ano agora está em 32, nós estamos chegando nos 32. E para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai para os 40, 35, coisa similar. Então, você vê que nós realmente estamos procurando investir, dar qualidade de serviço, fornecedores com pagamento em dia. E é isso aí. Eu acho que a demanda sempre aumenta, nós exigimos na qualidade, né, Ari? Existem alguns vícios, que nem o Ari falou, de centrais de monopólio, de consulta, que nós estamos tentando corrigir, trazendo mais especialistas aqui para o município. Aí, quem faz o monopólio continua ganhando o que está ganhando, e chega mais gente para, né, para melhorar o atendimento nosso. Eu acho que a nossa equipe, uma equipe que fala a mesma linguagem do secretário, nós procuramos auxiliar, trazer informações, deixar o secretário sempre bem informado. E é isso aí, é uma equipe forte e que a gente está mostrando resultado. Haja visto o orçamento de 8 de 2005 para 32, 4 vezes maior. É muita coisa. E para conseguir isso aí é com muito. Tem mostrar serviço. Porque recurso é escasso e é difícil. Tudo bem, gente? Falou. Hein? Inclusive, vocês vão. Não, deixa eu falar. Eu fui duas vezes atrás de você, Santa Rita, te procurar, porque você é nosso aliado. Você, Hilton, Bené e mais todos os conselheiros, tem que nos dar força essa hora. Falar que nós queremos 45 milhões, nós temos que bater o pé para ter esses 45 milhões. Vocês serão assim, fundamentais para essa realização. Muito bem lembrado, e você vai fazer parte dessa comissão, que nós vamos chorar esses 45 milhões, porque, gente, nós precisamos desse dinheiro. Muito bom essa ideia. Você pode agendar uma consulta comigo, nós vamos conversar para a gente não perder esse dinheiro, porque se deixar por conta deles, com certeza vão ter redução. Receita bruta aí? Ah, sim, com certeza. Tá certo, mas 20, é que nem eu, Cidade, tem que passar 15% para a saúde. Eu já estou pedindo 23%, não estou satisfeito. Ô, Santa Rita. Isso também é uma coisa que eu tenho que conversar com vocês e com o secretário. A gente tem que conversar e entender bem esse negócio, porque eu, inclusive, já expressei minha opinião com o Ari e já falei com você, que é o seguinte, na transferência de recurso financeiro da União para o município, eles falam que tem que cumprir o percentual da saúde. Eles não estão cumprindo. Não cumpre, não. A gente nem sabe. Fala que é 1% do PIB, do bruto do país. Fala que na saúde do estado é 12%. E o AES deu calote em tudo isso aí. Não está acontecendo. Entendeu? Mas aqui no município, quando eu recebo, eu mando um orçamento de 45 milhões, esse orçamento cai para 35 milhões e fica um determinado valor assumido pelo município. Esse valor, ele representa um percentual que a Câmara, né, que é o legislativo, que são os vereadores, nos concede o direito de ter esse dinheiro. Se não existe risco fiscal, se a arrecadação não caiu, pelo contrário, ela está igual ou pouquinho a coisa maior, seria necessário, e de lei e de direito nosso, pegar os 23% que a Câmara nos autorizou. Mas aí tem uma coisa que aí eu raciocinando. Quando o legislativo aprova o orçamento do executivo, que somos nós pedimos na lei, quando a gente faz a lei, o planejamento faz a lei, pede autorização para suplementar ou reduzir o orçamento em 20%. Você entendeu? Então aí me quebrou, me desarmou um pouquinho. Então veja bem, eu falei assim, ó, eu quero 25%, mas nós também já pedimos autorização para remanejar, eu reduzi 20%. Então, entendeu? Então eles têm o direito de reduzir sem nos informar. Mas isso prejudica a nossa gestão, porque eu tenho autorização de pagamento de despesa no teto, ganho de 20 milhões. Ele me passa 18, quer dizer, eu fico contraindo despesa de 2 milhões sem ter o recurso financeiro. E eles têm direito. Então, é por isso que a gente tem que ficar vigilante. Porque quando você vai conversar com o pessoal, você pensa que você é esperto, o pessoal é mais esperto que a gente. Quando você fala, eu vou pegar eles, mas você não consegue pegar. O negócio é muito bem estruturado, entendeu? Então, eu pensei nisso e comentei com você que isso aí seria até um tema da nossa conferência de saúde. Nós íamos colocar, se o gestor não cumprir o que o legislativo nos autorizou a gastar no ano seguinte ele teria que nos repassar o que faltou esse ano. Mas aí ia ser uma bola de neve muito grande. Está explicado? Deu para entender? Então é complicado, eu não sei se isso aí vai se compensa. Complicar. Demonstrações. Mas eu sugiro, quando você for conversar com alguém, que vai com alguém, né, de confiança da gente, né, do conselho, do fundo, de qualquer organização, uma pessoa que entenda, que fala a mesma linguagem. Porque o contabilista, assim, ele tem diversas formas de demonstrar um resultado. Entendeu? O resultado pode ser positivo ou negativo. Tem diversos ângulos. Se você fizer assim, acontece isso. Se você fizer do outro jeito, vai acontecer do outro jeito. Que nem tem uma piada, nem sei se eu sei contar essa piada, mas alguém perguntou pro médico quanto que é 2 mais 2. Aí o médico falou, 2 mais 2 é abacaxi. Ah, beleza, joia. Aí perguntou pro cientista quanto que é 2 mais 2. Ah, 2 mais 2 é carro. E perguntou para o contabilista quanto que é 2 mais 2. Falei assim, quanto você quer que dá? Dá o resultado que você quiser. Suplementação, é isso que você está falando? Tá bom, mas deixa eu explicar para você. Não, tá certo. Vou esclarecer isso para vocês aí. Tá certo. Foi autorizado pelo legislativo, que é o dono do dinheiro, que representa o povo, né? 23%. A lei fala que o município tem que gastar na saúde 15% da receita corrente, líquida. Pois bem, o município vem cumprindo isso, sim. Se você entrar no CIOPS, está demonstrando. Não, eu estou falando que os 15% da receita, que é a base de cálculo, da receita corrente líquida, descontando o Fundeb, tem um desconto, tem o valor bruto, entra com as deduções, forma-se um número, esse número aplica 15%, é esse valor que nós temos que gastar na saúde. Tá? Isso aí, o governo Anísio Oswaldo gastou, e por ironia do destino, no último governo, no último ano de 2004, do governo da Marisa, o primeiro semestre dela parece que deu 12%. Estava sinalizando que ela estava gastando mal com a saúde. No segundo semestre, deu 14,5%. Ela não conseguiu cumprir. Então, o Fundo Municipal de Saúde, em 2005, recebeu a advertência que nós teríamos de cobrir a diferença que ela não cumpriu no governo anterior, no governo de 2005. E nós cumprimos, acho que deu 16%, 17%, não tem esses percentuais. Mas quem quiser consultar isso é muito simples, está na internet, no CIOPS, entendeu? É aberto para todo mundo, e aí nós estamos cumprindo, tá? Santa Rita, eu acho que a saúde está num estágio, não tem volta mais não, é daqui para frente, é daqui. Nós estamos num estágio que não tem retrocesso mais não. Gente, pois é. A minha visão é esta. Não tem como voltar. Nós atingimos um nível de prestação de serviço, de excelência de qualidade, de qualquer coisa que for subtraída dessas ações é prejuízo para todos os munícipes. E nós temos a favor nosso, né? Nós temos os promotores, né? O judiciário, que com certeza vai proteger a saúde e lá não vai deixar. Pode até cair algum percentual, mas que não caia a ponto de comprometer a qualidade do serviço prestado. Bom, mais alguma pergunta? Se não tem, eu vou falar com o nosso querido ali, Bené, que o nosso Cruzeiro está em alta, né? Que continue assim, né? É isso aí. Obrigado, gente. Se Deus quiser, vai ser para no mínimo mais 4 anos, no mínimo, se Deus quiser, né, Ari? Se nenhum município ficar e pegá-lo, né? Espero que isso não aconteça, que a Ari fica quieta com a gente. É uma pessoa que, depois que a gente conhece, é difícil deixar ir embora, né? Espero que realmente tenha essa coerência. O que você falou faz sentido. É, time que deu certo não pode mexer, e o sucesso da saúde foi exatamente isso, de manter essa equipe unida, montamos um time, entendeu? E esse time felizmente foi vencedor, é vencedor.
Boa noite a todos. O meu nome, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Sheila Matos Falcão. Eu trabalho na Secretaria de Saúde com os programas da nutrição e também com o Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna e Infantil. Inclusive, eu até mandei um resumo lá para o Estado. Nós concorremos a um prêmio Enio Leão contando a história do comitê aqui em Ouro Preto. Então, nós iniciamos em agosto de 2006. Tá? E o ano de 2006 foi um ano que teve muitos óbitos infantis, fetais infantis. Nós terminamos o final do ano com 26 óbitos. E foram 3 óbitos maternos. Um deles, nós colocamos como, né, poderia ter sido evitado, que foi uma jovem de 18 anos, que ela engravidou, né, tentou o aborto. E a partir desse aborto, ela morreu de infecção generalizada. Os outros 2 óbitos maternos, elas foram causa, né, não evitável, foi uma fatalidade. O óbito foi exatamente por tromboembolismo. Então, nós tivemos esses 3 óbitos, um poderia ter sido evitado, os outros 2 não. Já em 2007... nós já tivemos 16 óbitos no final do ano. Então, nós começamos o início de 2007, né? Tranquilos, janeiro, fevereiro. Quando chegou em março, 9 óbitos em um mês só. Então, corremos atrás, fizemos a investigação, né? Um ganho que nós tivemos foi o pré-natal de alto risco. Tá? Hoje, na policlínica, funciona o pré-natal de alto risco. Então, nós temos um médico, o Dr. Wilson Francisco, ginecologista, que ele atende toda quarta-feira. Então, a gestante do município, né, que tem uma gravidez complicada, ela é encaminhada, então, para a policlínica e ela é atendida. Então, através de discussões nesse comitê, nós vimos a necessidade também de uma nutricionista para estar acompanhando os casos de hipertensão, de diabetes, né, de obesidade. Então, hoje tem uma nutricionista e agora nós estamos tentando conseguir também um psicólogo, né, e um assistente social para estar trabalhando também com essas gestantes e assim diminuindo o número de óbitos. Tá? Então, no ano de 2007, nós tivemos, então, 2 óbitos... 16 óbitos no final do ano, 16 óbitos fetais infantis e 2 óbitos maternos, tá? Um foi o seguinte: a gestante chegou no hospital com descolamento de placenta, com hemorragia, não conseguiram contactar com o anestesista a tempo, teve que fazer uma cesárea e nessa cesárea ela veio a óbito por hemorragia. E o outro óbito, a gestante foi avisada que ela não poderia engravidar, os médicos, né, realmente conversaram com ela, falaram para ela fazer bloqueadura, ela não ouviu, veio a engravidar e ela veio a óbito, tá? Mas ela era portadora de anemia falciforme. Então nós tivemos esses 2 óbitos maternos e graças a Deus conseguimos diminuir a taxa de 26 óbitos em 2006 para 16 em 2007. Tá? Esse ano não tivemos óbito materno, né, graças a Deus, e os óbitos infantis estão em torno de 9 óbitos infantis que nós tivemos, fetais infantis. Então nós tivemos um ganho, né, de 2006 até 2007, tivemos muitos avanços, como por exemplo, hoje tem um coordenador lá no hospital, já foi negociado isso, não foi, Ari Oswaldo? Né, um coordenador lá da maternidade, tá? Então inclusive ele faz parte do comitê. Nós tivemos então esse pré-natal de alto risco. Estamos com outra coisa também, realizamos o 2º seminário de prevenção da mortalidade materna infantil. Ano passado teve o 1º seminário, nós fizemos um levantamento de sugestões, né, para melhoria da qualidade do atendimento à gestante e à criança. Esse ano a proposta foi unir as secretarias de assistência social, de educação e de saúde, discutir propostas em comum para estar, né, diminuindo os óbitos fetais infantis. Uma das propostas foi até o planejamento familiar. Nós colocamos como proposta, né, para estar trabalhando isso nas unidades de saúde, para estar trabalhando na comunidade. Inclusive hoje lá no Conselho Municipal de Saúde eu vou estar até levando essas sugestões para, né, para nós estarmos discutindo, vendo o que seria viável, né, a curto prazo, a longo prazo, pedindo mesmo o apoio do Conselho para que isso aconteça. E assim, né, nós venhamos a melhorar ainda mais a qualidade da assistência gestante à criança e diminuir ainda mais os números de óbitos. Mas de 2006 a 2008 nós tivemos um avanço muito grande, né, conseguimos diminuir, muitas melhorias foram feitas na rede, né, nós conseguimos muito avanço, foram muitos os avanços. Semana passada teve uma oficina do Viva a Vida, promovido pela Secretaria de Saúde, pela Atenção Básica. De lá foram tirados grupos de pessoas para estar trabalhando a assistência à gestante, né, a saúde, né, direcionada à mulher, a saúde direcionada à criança, né, ao idoso, a outros, né, a outro grupo de pessoas, mas especificamente em relação ao comitê, né, eu achei interessante estar levantando um grupo de pessoas para estar trabalhando especificamente a saúde da mulher e um outro grupo de pessoas a saúde da criança. E foi levantado também para estar trabalhando em relação à saúde do trabalhador, que é uma coisa que depois eu vou estar até sugerindo, colocar especificamente a mulher gestante, né? Alguns tópicos, algo que venha a favorecer essa gestante e assim melhorar a qualidade, né, de assistência a ela. E nós vamos ter o reflexo disso, né, com a diminuição dos óbitos. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Obrigada, viu? Boa noite. estão aqui. Eu falei que esse ano foram 9 óbitos, mas desses 9, 4 não ocorreram aqui no município de Ouro Preto. As gestantes são daqui, mas elas fizeram o pré-natal, outras fizeram o pré-natal e ganharam o neném aos outros hospitais. Então, como é que é isso? Quando acontece isso, eu mando um ofício para a GRS, né, pra, lá para o estado, e eles entram em contato com o hospital para pegar os dados para mim. Então, vou pegar como é que foi a gestação, teve alguma intercorrência, o parto. Então, pega as informações, né, da gestante, no decorrer, desde que ela chegou no hospital, né, a forma como ela chegou, o que aconteceu durante o parto, traz, eles mandam essas informações para o município e aqui nós discutimos, né, o que foi que aconteceu. Eu deveria ter falado isso no início, mas a investigação ela é feita em 3 níveis. Né? É, tem a investigação domiciliar, faz diretamente com a gestante, porque o governo ele quer conhecer quem que é essa gestante, o nível de escolaridade, né, as condições socioeconômicas dela. Tem a investigação hospitalar. Então, no hospital, existe o comitê hospitalar, né, que faz o levantamento. Então, nós temos os formulários próprios que eles são preenchidos. Tá? E tem a investigação ambulatorial. Se a gestante passou por 5, né, né, postos de saúde, unidades de saúde, nós temos que ir lá, né, verificar as 5 unidades de saúde, fazer o levantamento, né, de como foi a consulta, se ela teve algum problema no decorrer da gestação. Tá? Então, quando é a nível municipal, nós fazemos isso aqui. Por exemplo, se a gestante fez o pré-natal aqui, mas ganhou neném lá em Itabirito, aí eu comunico com Itabirito e lá eles fazem esse levantamento para mim e me mandam, né, o que, que aconteceu lá no hospital. Então, nós, aí existe um comitê, nós reunimos toda a última quarta-feira do mês e discutimos todos os casos. Então, cada caso nós discutimos o que foi que aconteceu e qual que é o objetivo. É discutir a evitabilidade ou não desse óbito. Se poderia ou não ter sido evitado. Se poderia ter sido evitado, o que deveria ter sido feito. Tá? Aí nós elaboramos, né, sugestões de melhoria da qualidade da assistência. Então, é nesse nível, né, assim que, nós, que o Comitê de Prevenção de Mortalidade Materno-Infantil trabalha. E aquilo que eu falei, né, nós temos conseguido grandes avanços, né, não só de melhoria, né, né, da qualidade de assistência, mas também nós temos visto isso em números mesmo, né, essa diminuição de óbitos fetais infantis. Tá bom? Muito obrigada, boa noite.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo, meu apelido é XP, sou estudante de farmácia da UFOP. Eu, logo quando vi essa notinha, esse convite, já vim para cá para escutar o que está acontecendo sobre essa questão da saúde e da prestação de contas. Só que, como não tenho muita informação, dados sobre isso, não vim aqui para falar sobre isso, não. Na verdade, vim aqui para anunciar que o Conselho Municipal de Juventude da UFOP de Ouro Preto foi eleito agora dia 5 de julho e que nós vamos ter mais um conselho empossado, a gente espera no máximo em um mês, que é o Conselho Municipal de Juventude. E que a gente queria, inclusive uma das nossas discussões, manter o contato frequente e perene com os outros conselhos. Até porque a gente tem, a Juventude de Ouro Preto, uma série de demandas de saúde também, principalmente em relação a drogas, a orientação sobre educação sexual, gravidez na adolescência, entre outras questões. E que a gente já está pautando essas discussões, esses temas, e que com certeza nós vamos precisar da ajuda, da experiência e da orientação do Conselho Municipal de Saúde. Inclusive, a gente quer fazer uma discussão com a Juventude para colocar jovens também no Conselho Municipal de Saúde, para que essas pessoas possam ser atuantes, né? E levem também discussões da juventude para o Conselho Municipal de Saúde. A outra questão que eu queria colocar é bem interessante escutar esses dados que você fala sobre a diminuição da mortalidade materna, e que Ouro Preto, a gente sempre escuta na rádio, né, nas audiências que tem aqui na Câmara, que Ouro Preto está, se não me engano, abaixo da média. Mas passo todos os contatos dos jovens eleitos, que foram eleitos agora dia 5 de julho, foram eleitos 4 representantes do sexo feminino, dos meninos, e 4 representantes do sexo masculino, ou seja, o conselho ele tem esse debate de gênero também. São 8 membros da sociedade civil eleitos, sendo desses 8, pelo menos 2 são dos distritos, e são pessoas de 15 a 29 anos, que vão tomar posse agora. Nós já estamos recebendo a convocação da Silvana, caso os conselhos, se Deus quiser, nós estamos esperando os indicados do poder público serem indicados para todo mundo tomar posse de uma vez. São 16 membros do conselho. Então, é isso aí, minha participação. Estou aqui mais de uma forma mais informativa, e que precisar da gente aí, inclusive dentro da própria universidade, entre os estudantes, pode contar com a gente, que a gente faz essa discussão lá na UFOP. Obrigado.
Gente, acho que a Pilar vai encerrar, né, Pilar? Não, você não. Todas as sextas-feiras à tarde, eu estou na Secretaria de Saúde à disposição da população, tá? Então, se quiser me encontrar, não vai terça de manhã, quarta à tarde, não, que pode não me encontrar. Eu não fico lá de plantão, fazendo pronto atendimento, não. Eu tenho outras coisas para fazer, nos postos, no distrito, eu atendo como clínico e tal. Mas, querendo falar com o secretário, é sexta, de 2 às 5, eu fico lá por conta. Tá? Exatamente. Não, mas pode ser sem agendar também, né? Agendar é melhor, mas tem sempre vaga na agenda, a gente dá um jeito de conversar, né? Quer, né? Tem...
Bom, gente, então nós agradecemos a presença de todos e encerramos a segunda prestação de contas do segundo trimestre de 2008, né? A próxima, eu não sei se a gente vai conseguir fazer. Então, está encerrado. Obrigada pela presença de todos.